Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, eu falo com vocês direto do Instituto Nacional de Meteorologia em Brasília, o órgão que define oficialmente a meteorologia do nosso país. Ao meu lado, o diretor do IMET, o meteorologista Francisco de Assis Diniz, que me dá uma informação, vamos dizer assim, razoável, quase que boa para o pessoal do Sul, principalmente do Paraná, mas muito preocupante para o pessoal do Brasil Central, do Centro-Oeste e principalmente do Mato Piba. As chuvas cortarão e vai entrar um veranico aí entre dezembro e janeiro. Hoje, doutor Francisco, a gente vê uma situação de ainda muita chuva no Centro-Oeste e no Mato Piba. Isso vai cortar.
É, exato. Apesar de ter chovido bastante, né, nos últimos mais ou menos 50 dias, muita chuva ocorreu no centro do Brasil, também parte de Minas Gerais que tinha voltado a chover, Tocantins e parte da Bahia, mas agora já apresenta assim uma mudança nos padrões atmosféricos sobre o Brasil e sobre a América do Sul, em que deverá ocorrer agora uma parte da redução das chuvas, bem, vamos dizer assim, de maneira até bem considerada, pegando exatamente centro e norte de Minas Gerais, norte do Espírito Santo, estado da Bahia, Tocantins, centro e norte do Goiás, sul do Piauí e sul do Maranhão.
Quer dizer, toda aquela área do Mato Piba que vamos, que hoje está muito beneficiada por chuvas, vai sofrer um veranico que começaria quando, doutor Francisco?
É, exato. Toda essa área realmente do Mato Piba também, falando como a gente está falando, mas esse veranico deverá começar mais ou menos daqui a 3 dias, ainda apresenta com boas condições de chuva sobre essas regiões, mas depois de 3 dias, então vai começar a estiagem aos poucos. Essa estiagem deverá se prolongar o resto da segunda quinzena de dezembro, entrando na primeira semana de janeiro e pode até ainda prolongasse pela frente, mas vamos dizer assim, de antemão até a primeira semana de janeiro, está indicando um veranico prolongado nessas regiões.
Quer dizer, quase 30 dias sem chuvas lá para cima.
É, exatamente, algo aí de uns 25 dias, quase 30 dias sem chuva nessas regiões. E isso já deve ser até já um efeito também do fenômeno climático do El Niño, que já está estabelecido e deverá ficar um pouco mais ativo agora de dezembro para janeiro.
Com isso, com o El Niño, as chuvas voltam lá para o sul, inclusive para o Paraná.
É, exatamente. O Paraná agora esse dia ficando, vai ficar esse dia sem chuva, mais ou menos uma semana, mas depois de uma semana volta a chover e está indicando boas condições de chuva bem significativas sobre o Paraná. E o Rio Grande do Sul ainda persistindo sempre as condições de chuva e durante esse período de veranico aí a chuva prevalecendo sobre a região sul do Brasil.
Aí a conclusão é para os fisiologistas, que é saber da resistência da planta da soja diante desse excesso de chuva, agora esse veranico, se no Paraná as chuvas poderão recuperar, essa é agora passa a ser a angústia dos produtores.
É, exatamente. Essa é uma situação em que muda os padrões da atmosférico, né? Aí onde estava chovendo demais dá uma parada, onde estava com estiagem volta a chover, etc. Então fica dando essa variação. E essa variação aí tem o produtor rural, ele tem que ficar atento para ver até que condições a cultura vai aguentar essa situação.
Eu teria a dizer que isso é um padrão normal para a época do ano, mas as informações que o senhor nos mostra dão conta que isso está antecipado, tanto as chuvas que chegaram antes quanto o veranico.
É, a gente estava prevendo exatamente esse veranico mais o mês de janeiro, né? Normalmente acontece no finalzinho de dezembro, antes do ano novo, entrando janeiro, né? Janeiro é que tem um maior predomínio da estiagem no Brasil Central. Mas esse ano está indicando aí uma antecedência, mais ou menos, de quase 15 dias já com esse veranico.
Doutor Francisco, agora, tirando as notícias ruins lá para frente, o que fica é um saldo de muita chuva. Choveu bem este ano. Isso é uma característica do El Niño? Como é que o senhor deduz disso tudo?
É, isso não é uma característica do El Niño, porque o El Niño praticamente estava fraco, não estava dando vamos dizer assim, um padrão para que houvesse uma certa condições de chuva de uma região ou menos chuva em outra região. Isso é uma variação que vem existindo na atmosfera há muitos anos, né, principalmente agora nos anos 2000, em que faz com que a chuva se concentra demais num período e depois passou outro período sem chuva prolongado. Então, esse período prolongado sem chuva de até um mês, isso muitas vezes não é bom para a agricultura, isso tem sido prejudicial.
Bom, o que vai definir bem assim do nosso ponto de vista é a reserva hídrica, né? Porque já que choveu bastante, pelo menos as áreas que serão atingidas pelo veranico, certamente tem uma reserva hídrica suficiente. A minha questão é saber da temperatura, como é que fica a temperatura nessas regiões?
Esse aqui é um porém. Por um lado, como choveu bem, né, tem chovido bastante, então o solo está bem com reserva hídrica boa e a cultura deve ter uma resistência aí de suportar esses dias sem chuvas. Por outro lado, a gente vai ter que acompanhar como que vai se comportar o aumento, a elevação das temperaturas. Porque, como está no período de verão, quando passa uma semana sem chuva, as temperaturas dão picos. Se elas dão picos, não é, por um lado, não é bom, né? Então, a gente tem que ficar acompanhando agora, daqui uma semana, no máximo, ou 10 dias, de como vai se comportar essa onda de calor sobre o Brasil central.
Muito bem. Aqui no IMET, nós, do Notícias Agrícolas, somos parceiros do Instituto Nacional de Meteorologia, publicando os seus mapas com antecedência. Nós temos previsões oficiais de 7 dias, podendo chegar a 15 dias, com dados bem próximos da realidade, né, doutor Francisco?
Exatamente. É uma previsão de até 7 dias e uma tendência melhor até 15 dias. E também tem previsão mensal, já dando uma tendência boa, e, além disso, a previsão de 3 meses. Por outro lado, a gente já tem uma boa tendência também, que está indicando de fevereiro seja um mês bem considerado, com chuvas boas no Brasil central. Então, isso significa dizer que esse veranico não pode ser também tão prolongado.
Ou seja, então, passado janeiro, aí as chuvas voltam à sua normalidade.
Já está indicando de fevereiro ter uma normalidade nas chuvas.
Bom, enfim, o fato é que, como todos os produtores sabem, o serviço meteorológico representa, vamos dizer assim, 60% de uma safra devido à sua importância para garantir a safra. E nós estamos aqui num órgão de governo, que é a informação oficial da meteorologia brasileira, num momento de transição de governo. Como é que ficam os seus projetos, os seus planos de melhoria dos dados, das informações que o senhor fornece à sociedade com esse novo governo, doutor Francisco?
Queremos que, mesmo nos nossos projetos que está terminando agora com esse novo, com o governo que está saindo, o projeto, por exemplo, até de supercomputador, ele tem uma boa tendência de continuar também com o novo governo, né? Como também a nova ministra que vai entrar, uma ministra que entende da área e que sabe bem sobre a importância da agricultura e a importância do tempo do clima para a agricultura, a gente acredita e crê que ela vai dar um grande suporte para a área de meteorologia também.
Qual é o seu objetivo, qual é o seu plano? O que o senhor pretende oferecer para a sociedade com esse apoio?
Com esse apoio que a gente vai ter novos modelos de previsão do tempo com resolução mais precisa, melhor precisão, uma previsão com melhor precisão, né? Com novos modelos que a gente tem aí para começar a rodar no próximo ano, e isso vai favorecer bastante o lado da agricultura e também o lado da defesa civil.
Podemos dizer que nós vamos ter a informação quase que próxima à propriedade do produtor rural?
Aí a gente pode ter resolução aí de até 1 quilômetro nesse novo modelo de previsão do tempo. Isso é uma boa precisão que praticamente não existe por aí afora nos países de primeiro mundo. Dificilmente a gente encontra previsões desse tipo.
Para quando, doutor Francisco?
Vai depender aí de quando a gente começar a estabelecer a ampliação das novas máquinas.
Sim, os nossos amigos telespectadores entenderam bem. O importante para nós, aqui do Notícias Agrícolas, é que nós temos uma parceria firme com o Instituto Nacional de Meteorologia, que eu repito, que é a fonte originária de todas as informações de meteorologia do país. Estamos estabelecendo um convênio com o IMET para que o Notícias Agrícolas consiga prestar cada vez melhor um serviço aos produtores. Acho que essa é a ideia, né, doutor Francisco?
Exatamente. Vamos estabelecer esse acordo de cooperação técnica e que a Notícias Agrícolas aí vai ter mais condições aí e mais liberdade de informar mais ainda os agricultores.
Muito bem. Falamos, então, aqui diretamente do Instituto Nacional de Meteorologia. Voltamos com mais informações. Viva o Brasil e vamos em frente.